A partir de agora, nós vamos conversar com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Secretário, boa tarde. Para início, eu queria que o senhor falasse sobre vacina no município de Campo Formoso, como é que estão as vacina, como é que está a vacinação contra a Covid-19.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro Marconi. Nosso vice-prefeito Jaci Muniz, que me acompanha hoje aqui nessa entrevista. A todos os munícipes de Campo Formoso que estão nos ouvindo, eu queria começar essa entrevista mandando um forte abraço virtual e os parabéns à equipe da saúde de Campo Formoso que vem trabalhando dioturnamente nesse período conturbado de pandemia em que estamos vivendo. Uma equipe que quase não está indo almoçar, tendo que almoçar no seu próprio trabalho, trabalhando no final de semana. Então, a todos os meus coordenadores e colaboradores da saúde, sem distinção e sem privilégio para nenhum, eu quero mandar um muito obrigado em nome da gestão e que isso está fazendo a diferença no nosso trabalho. Começar falando de vacina, Macário, nesse momento a gente começa com uma alegria. Uma alegria porque, em plena pandemia, a gente consegue driblar, as ações e conseguir vacinar. Quando eu falo de vacina, eu falo de alegria. Quando eu falo do Covid, eu me sinto triste por os nossos números que estão aí crescentes. Mas o que a gente pode começar na alegria dessa tarde, passando para os nossos munícipes, que essa semana a gente vai estar com quase 10% da população campo-formosense imunizada. Apesar do Brasil estar em torno de 7 alguma coisa por cento, a Bahia também, mas tem municípios que se destacam mais e a nossa força-tarefa, o nosso trabalho em equipe está fazendo com que a gente consiga, nessa distribuição de doses, atingir quase 10% da população campo-formosense imunizada. Pelos dados do IBGE 2020, nós temos 71.487 habitantes. Então, a gente finaliza, dentre esses dados, a gente finaliza amanhã, porque eu falo amanhã, porque a gente vai ter os dados da vacina, porque a gente tem vacina até amanhã. Então, a gente finaliza esses dados com 9,8% da população sendo vacinada. Então, esse final de semana, quase 10%, isso já é um número bom, é um número elevado, é um número que está destacando a gente. Se vocês acompanharem nos sistemas de informação que a CESAB e o Ministério da Saúde utiliza, a gente tem o ba.saude.ba.gov.br/vacinação ou o SIPNI. A gente está lá como um dos municípios que mais vacinou, ou seja, a maior parte dos municípios que já conseguiu vacinar acima de 4 mil pessoas. E aí, se me permita, eu vou passar para vocês esses dados por dose que nós já recebemos. Até a data de hoje, com 9 remessas de vacina, nós recebemos de primeira dose 6.980 doses de vacina. Essas doses nós já aplicamos até a data de ontem, dia 24, 6.375 pessoas imunizadas. Desses aí, nós atingimos 975 trabalhadores de saúde e 5.400 idosos acima de 65 anos, e em algumas regiões acima de 60, que a gente vai falar mais tarde, que são pessoal da região quilombola. De segunda dose, nós já recebemos 1.480 doses e já foram aplicadas 1.148 doses. Isso não quer dizer que essas segunda doses elas estejam paradas. É porque vai de acordo com o calendário que a pessoa se vacinou e essas doses, em vez de ficar armazenadas no Núcleo Regional de Saúde, elas já foram distribuídas para os municípios. Gostaria, nesse momento, de informar e solicitar essas pessoas que já tomaram a vacina de primeira dose e ainda não procuraram os postos de saúde para tomar a sua segunda dose, que olhe no seu cartão a data. Nós temos 10 pacientes que não foram tomar a segunda dose e já passaram do prazo de tomar. Um paciente a gente já sabe que foi a óbito, mas tem 9 pessoas aí que estão se passando desapercebido. Se for algum idoso, que algum familiar encoste, dê uma olhada no seu cartão, porque tem 9 pessoas do município de Campo Formoso que ainda não foram tomar a segunda dose. Essas pessoas a gente precisa que compareça ao posto de saúde para fazer a sua segunda dose.
Bom, secretário, em relação a essa questão da vacina ainda, hoje, os idosos, a partir de qual idade que estão sendo vacinados?
Então, Macário, o preconizado pelo Ministério da Saúde e também os extratos determinados na reunião de CIB da sexta-feira passada, e hoje pela manhã tivemos outra reunião da CIB e ainda mantendo a mesma faixa etária, está liberado que a gente vacine acima de 65 anos de idade, com exceção das regiões quilombolas, que aqui nós mandamos o destaque para a região de Laje dos Negros e a região de São Tomé, que a gente já pode vacinar idoso acima de 60 anos. Então é um dos motivos que eu trouxe, até pedi o amigo Jacir Muniz para me acompanhar, por ele ser um vice-prefeito, morar na região quilombola, para a gente explicar por que essas comunidades elas estão com a faixa etária diminuída. Lembrando que tudo isso a gente segue uma estratificação do Ministério da Saúde e as resoluções e portarias discutidas na CIB.
Bom, então aí o senhor pode explicar por que, que a comunidade quilombola ela está sendo vacinada acima de, a partir de 60 anos.
Então o que é que acontece? A determinação nesse extrato, nesse momento, é que as doses de vacinas que chegou no último final de semana, 20% dessas doses, elas iriam para as comunidades quilombolas. Essas comunidades quilombolas, elas precisam ser certificadas. Então tem uma Fundação Palmares que faz a certificação dessas comunidades. Aqui em Campo Formoso, na região de Lages e na região de São Tomé, são várias comunidades que já têm essa certificação da Fundação Palmares. Então, isso não é o Ministério que determina, isso não é o município, isso não é a Secretaria de Saúde. Essas comunidades, elas entraram e se certificaram diretamente nesse espaço da Fundação Palmares. Com isso, foi feito um cadastro dessas comunidades. Dentre esse cadastro que foi feito dessa certificação pela Fundação Palmares, e essas comunidades têm o seu documento, que é uma região comprovadamente quilombola, o Ministério associou a isso e pegou a vacina do ano passado, a vacina da influenza, e verificou que na região quilombola existiu 6.569 pessoas que tomaram a vacina do influenza, que foi a vacina da gripe, no ano de 2020. Então, 20% desses habitantes, dessas pessoas aí, desses 6.569, 20% deles têm direito a tomar essa vacina já imediato. Então, nessa região, a gente, para alcançar esse índice, a gente baixou a vacina para a partir de 60 anos de idade. É por isso que as pessoas estão confundindo, dizendo, ah, por que em Lages, por que em São Tomé estão tomando acima de 60 anos? Então, isso foi uma determinação preconizada pelo Ministério da Saúde, e a gente tem que seguir a risca. Já foram aplicadas todos? Não. Então amanhã a gente está fazendo na região de Laje dos Negros, por ser uma região maior, a gente vai estar realizando o dia D de vacina em Laje dos Negros. Como vai ser esse dia D de vacina lá? Obedecendo a faixa etária de 60 anos acima. Já vacinamos uma grande parte da população. Quero lembrar que a vacina está em Lages desde segunda-feira que está sendo vacinado essas pessoas, mas amanhã a gente vai estar realizando um dia D de vacina quilombola em Lages dos Negros. A comunidade de São Tomé não se sinta desprestigiada porque esse dia D está acontecendo em Lages. Em São Tomé a vacina está acontecendo acima de 60 anos e a gente vai promover também um dia D de realização dessa vacina na comunidade de São Tomé. Eu mando aqui um abraço para as conselheiras municipais de saúde de São Tomé. Vou mandar um abraço no nome da Maiane, que me cobrou ontem no grupo do Conselho Municipal de Saúde, porque Lages não chega em São Tomé. Maiane, vamos atender sim sua reivindicação também, com a nossa parceria, e vai ter o dia D de vacina quilombola também na região de São Tomé.
Bom, 1h14, nós estamos conversando com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento, trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo.
Secretário, quais serão os critérios anormais a serem adotados para fiscalização? Eu digo anormais para quem quer fugir dos padrões exigidos no município, ou seja, pessoas que, por exemplo, não residem em Campo Formoso, moram em Juazeiro, mas que têm esse fluxo entre Lages e Juazeiro. Como comprovar se ele não reside em Lages dos Negros e vai lá e diz, eu tomo a vacina, mas reside em Juazeiro, não reside em Lages. Tem gente que pode falsificar uma identidade para querer receber essa dose. Quais são os cuidados que os senhores estão tendo com relação a esses casos? Pessoas que, por exemplo, não têm residência fixa em Campo Formoso, mas está passando uma temporada por aqui. O que é que a Secretaria de Saúde está fazendo, observando sobre estes critérios?
Então, Marconi, você me fez duas perguntas em uma. Uma em relação ao geral e outra em relação à Laje dos Negros. Aqui vai um agradecimento também aos nossos escudeiros, agentes comunitários de saúde e todas as equipes de saúde da família que estão fazendo esse mapeamento e nos ajudando nesse momento para realizar essa vacina. Lá em relação à Laje dos Negros, agentes comunitários de saúde, eles têm acesso a essa população porque eles visitam suas casas, suas residências. Eles sabem onde está esse público e são eles que estão fazendo esse mapeamento junto com a equipe de saúde da família. Uma pessoa de outro município chega, vê que está vacinando, chega lá com seu cartão SUS, que é universal, que ele é nacional, em todo o território nacional ele pode ser utilizado, ele chega com seu documento de identidade. A gente sempre pergunta o endereço do município, do paciente, e o que a gente relatou realmente ontem, tinha um paciente de uma cidade vizinha, como nosso fluxo de vacinação já está acima de 65 anos, e nas outras cidades, nem todas ainda estão com esse extrato de idade. A gente vai começar a partir de amanhã, é até bom você tocar nesse assunto, a gente já vai divulgar e já passamos para os vacinadores também, solicitar o comprovante de residência. Enquanto a gente estava num público mais elevado de idade, isso ainda não tinha acontecido. Então agora a busca pela vacina, que a vacina são de todos, mas infelizmente os municípios recebem pela quantidade dos seus habitantes. Então, além do cartão SUS, dos documentos pessoais, a gente vai pedir que as pessoas que se dirijam aos postos de saúde comecem a levar os seus comprovantes de residência. A gente recebe vacina para os munícipes de Campo Formoso. Os outros munícipes de outros municípios recebem proporcional no seu município. Então, a gente tem que vacinar, nesse momento, a nossa população. E é isso que a gente tem corrido atrás e vem fazendo nesse sentido. Então, amanhã, a gente tem roteiro de vacina para Caraíbas, Limoeiro, a região de Abreus. Aqui na sede, a gente vai ter no Alto do Cruzeiro, são os acamados daquela região e também os idosos, tá? Da faixa etária acima de 65 anos, que os agentes de saúde já mapearam. E também as sobras remanescentes de vacina que chegar hoje, que a gente sempre tem essas sobras de um dia para outro, a gente vai botar uma quantidade amanhã no posto do Maninho Ferreira. Amanhã o Alto Cruzeiro vai estar vacinando apenas daquele bairro. Mas as demais doses amanhã, acima de 65 anos, estarão disponíveis no posto do Maninho Ferreira. São muitas, são poucas, a gente só vai ter esses dados no final do dia. Mas a quantidade que tiver vai ser disponibilizada lá. Além do dia D de vacinação que vai estar acontecendo em Laje dos Negros. Bom. Você pode até me perguntar se não vai ter vacina na próxima semana. Estamos na iminência de receber a 10ª remessa de vacina. Não sabemos se vamos receber amanhã, se vai receber sábado ou domingo, ou que dia vai chegar. Então, os demais roteiros a gente só pode fazer quando chegar essa quantidade de doses.
Bom, 1h18, 19 agora, nós estamos conversando com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Trazer o Leandro Daniel também pelo WhatsApp 98837-0675, 98837-0675, com a pergunta do ouvinte. Leandro.
Secretário, boa tarde. É uma dúvida comum de ouvintes e mais uma vez uma senhora que pergunta. Quero saber do secretário se quem está ou esteve com Covid-19 pode ser vacinada em casa. A dúvida de já uma outra ouvinte diz o seguinte: eu gostaria de saber que quem tem 65 anos, acima de 65, que não conseguiu tomar a primeira dose, como fazer? Ela é ouvinte de Caraíba, gostaria de saber, enfim, em relação a essa questão da idade, porque, por conta também, inclusive semana passada a gente recebeu algumas mensagens de ouvintes que iam levar o seu pai ou sua mãe para vacinar, e quando chegava lá não tinha mais dose, e também nem sempre retornava no dia seguinte ou no dia que tinha dose disponível. Eu queria que o senhor comentasse sobre esses questionamentos, esses dois questionamentos.
Então, nós estamos utilizando, Leandro, a faixa etária acima de 65 anos. Respondendo a essa senhora de Caraíbas, Caraíbas amanhã vai receber 50 doses de vacina. É nessa faixa etária, ela pode procurar o posto. Assim como ela e os outros que não conseguiram se vacinar ainda, a gente realiza um cronograma de vacinação pelo interior do município, que a gente não pode fugir desse cronograma. Infelizmente, Caraíbas vai amanhã. Faltou vacina, chegou na segunda. Segunda já vai novamente para Caraíbas. A gente não pode afirmar. A gente vai fazendo a distribuição gradativamente, mas a gente só vai mudar de faixa etária quando toda a população estiver vacinada. Então, quem não conseguiu naquele dia, fica atento ao roteiro de vacina que a gente está divulgando nos meios, nas redes sociais e também aqui por vocês na 98, que com certeza esse roteiro vai voltar. Então, acho que esclareci aí a dúvida dessa senhora. E a outra pergunta que você me fez em relação a um acamado que está no momento com Covid. Quem está no momento com Covid não vacina. Ele pode ser vacinado depois? Pode e deve ser vacinado depois. Eu peço que pegue a orientação com o médico. A partir do momento que ele teve a alta clínica, com quanto tempo, se é com 15 dias, se vai ser com um mês, é que ele pode vacinar. Quando a gente abre para 65 anos, não quer dizer que um de 80 que ainda não tomou não possa tomar a vacina. É 65 acima. Então ele pode depois retornar a um posto de saúde no período aí que ele já vai estar totalmente liberado e vai tomar a sua vacina, sim.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Secretário, na sua última entrevista, inclusive, esse foi um ponto que ficou aí esclarecido, mas, pelo visto, as pessoas ainda continuam com dúvida. O senhor citou agora, por exemplo, essa pergunta que o Leandro falou lá de Caraíba. Cidadã de 65 anos, ela tem mais de 65, não conseguiu se vacinar no dia em que esteve em Caraíba, exemplo. Ela pode vir a um posto de saúde ou ela pode agendar na sede do município? Olha, estou indo para aí, eu quero tomar, porque se ele é cidadão do município, ele pode ir onde a vacina está. Pode ser feito isso? A família pode recorrer a isso?
Pode sim, Macário. A vacina é para os munícipes de Campo Formoso. Ela veio a Campo Formoso, ela naquele momento quis realizar, já estava aqui, queria tomar a vacina aqui, sem problemas nenhum, tá? A vacina está aberta em qualquer lugar. A gente está tendo a comodidade de deixar mais tranquilo para o paciente e levar a vacina até eles. Então, se ele está num determinado povoado, a gente vacina pela região daquele povoado. E as pessoas não fiquem com medo que a vacina vai acabar, porque sempre esses roteiros estão voltando. Aí, nesse momento, até eu aproveito com muita alegria que a gente diz que nossos pacientes de hemodiálise, eles estão imunizados. A partir de sexta-feira foi determinado na resolução CIB também, no estado da Bahia, os pacientes que realizam hemodiálise, eles ficam a cargo dos municípios vaciná-los. E com muita satisfação que a gente diz que já vacinamos nossos pacientes de hemodiálise com a primeira dose. Então foi o primeiro grupo de comorbidade que já foi imunizado no estado da Bahia. Por que eu falo no estado da Bahia? Porque pela determinação do Ministério, ainda não estaria liberado para hemodiálise. Através de uma resolução CIB, a gente caminhou para o Ministério e o estado da Bahia conseguiu avançar e foi pioneiro nisso para imunizar os pacientes que realizam qualquer tipo de diálise, hemodiálise ou diálise peritoneal. E aí o que é que acontece? A Bahia saiu na frente mais uma vez e a gente já conseguiu aqui em Campo Formoso imunizar os nossos pacientes.
Nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento, falando aqui sobre a Covid, vacinação, enfim, vários assuntos concernentes a este assunto. E aí, secretário, eu quero aproveitar para perguntar, parceria do município com o Hospital São Francisco?
Então, Macário, a gente tem uma parceria com o Hospital São Francisco, desde o início da gestão que a gente vem ampliando essa parceria. E você está falando em relação ao Covid ou em relação ao hospital como um todo?
Pode ficar à vontade, o senhor pode falar.
Tá, nós temos como hospital como um todo, a gente aumentou aí, a gente manteve a subvenção do Hospital São Francisco e ampliamos esse serviço de subvenção com a presença de profissionais na área da assistente social. Então hoje o município tem uma sala instalada dentro do Hospital São Francisco. Estamos com duas assistentes sociais fazendo o acompanhamento, o levantamento e observando as necessidades dos nossos munícipes, principalmente aqueles do interior. Então essas, as assistentes sociais ficam lá de segunda a sábado e no domingo, quando precisa, elas são chamadas de acordo à escala. Firmamos também um contrato de mais um plantonista para o Hospital São Francisco. Então hoje, para desafogar o que a gente já ajudava através de subvenção ao plantonista interno, temos também o plantonista externo e os sobreavisos de anestesia, de cirurgia, de obstetrícia, que também é contemplado com a subvenção. Estamos colocando um farmacêutico de 20 horas, instalado dentro da União Hospitalar São Francisco, para ajudar na distribuição e dispensação dos medicamentos. Além disso, realizamos a contratação de exames de tomografia de tórax para pacientes COVID. Esses pacientes COVID, a médica do próprio hospital, ou também os médicos do centro de referência do COVID, quando avaliam os pacientes e que precisam, sim, da realização daquela tomografia. Quero frisar que são para os pacientes que precisam, que não têm condições, que a gente precisa realmente ajudar, porque no momento que um paciente que tem condições vai nos solicitar uma tomografia de tórax, ele está tirando o direito de um paciente que não tem essa condição de fazer essa tomografia. Então isso é inédito, a gente está realizando essa parceria. Desde o início da gestão, disponibilizamos e fica lá a cargo das nossas assistentes sociais, no pedido que os médicos dentro do hospital venham a necessidade, testes rápidos de anticorpos e também o teste de antígeno para detecção do COVID. Não faltou testes também no hospital, a gente vem testando muito no município e o hospital também fica com a quantidade dessa de testes, está lá, todos esses testes que são realizados nos pacientes lá dentro do hospital, o município de Campo Formoso vem ajudando. Então, o que o prefeito sempre nos diz, que a saúde em primeiro lugar, e nesse momento de pandemia não está faltando recursos para ajudar nesse sentido. Estamos ajudando também no covidário, um momento que não tem suporte financeiro nem do governo estadual, nem do governo federal. O município vem ajudando, vai ser uma parceria entre o município de Campo Formoso e o município de Antônio Gonçalves, ajudando naquele suporte dos leitos ventilatórios. E agora, mais ainda, com essa grande parceria que a gente está aí, que corremos atrás, que foi da autorização para utilização dos leitos de UTI. Quando eu falo de autorização, é porque hoje a gente não utiliza mais habilitação, porque quando você habilita, é uma coisa para sempre. Nesse momento do Covid, tudo é muito transitório, e ainda não se tem a certeza de como vai ficar no futuro. Então, nesse momento, a gente vem discutindo, enviando ofícios enquanto secretaria, já mandamos para o Ministério, mandamos para a própria Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, o secretário Fábio Vilas Boas, mandamos para o gabinete do governador também, e nas reuniões que estão existindo entre os prefeitos e o governador, sempre essa cobrança do prefeito em relação, se Campo Formoso já tem o que é o mais importante, que são os monitores, para poder montar a UTI, monitores esses que foram cedidos através do Ministério da Saúde, através do pedido e emenda do deputado Elmar Nascimento. Esses já tínhamos essa estrutura no município de Campo Formoso, e com todo esse ajuste, com toda essa utilização, desde a semana passada que a gente vem alinhando junto com o hospital, para conseguir botar esses leitos em funcionamento. Vale salientar que um dos grandes pontos positivos para a instalação dessa UTI é também porque o hospital possui uma usina de oxigênio própria. A primeira usina foi conseguida através de emenda também do deputado federal Elmar Nascimento, e o hospital comprou mais uma outra parte para ampliar essa usina de oxigênio. Tudo isso facilitou a implantação dessa UTI no município de Campo Formoso, que já está no processo preparatório. Hoje a gente precisa de um suporte de energia mais avançado, até porque esses monitores precisam estar ligados, a UTI é 24 horas o serviço, e o gerador do hospital não ia compensar uma queda de energia. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Campo Formoso, através de seus representantes do Executivo, o prefeito Elmo, vice Jaci Muniz, nosso apoio enquanto gestor da pasta da saúde, a gente contratou 2 geradores e vamos estar fornecendo os geradores e o combustível para o funcionamento desses geradores, para que as UTIs elas não parem. Então, todo o suporte que está precisando e que está tendo o nosso apoio, o nosso aval, para que essa UTI ela avance. Então, a gente lutou muito, lutamos aí com o hospital, foram reuniões, foram ofícios desde janeiro nessa luta, e a gente está conseguindo trazer esses leitos de UTI para o Hospital São Francisco, num esforço conjunto com o pessoal do hospital.
Bom, 1h36, mais uma vez, Marconi.
Secretaria, previsão de funcionamento, já tem data marcada?
Marconi, é a previsão no momento desse de pandemia, de números altos, era para ser para amanhã, digamos assim, mas as obras já estão acontecendo no hospital, os geradores já estão sendo instalados. Esses geradores, na verdade, desde a segunda-feira, era para ser feito, mas foram o projeto, mas as pessoas que vinham para, junto com o engenheiro elétrico do hospital, encaminhar o local, como vai instalar, o que é que vai desligar para botar no gerador, não puderam entrar na cidade por conta daquela paralisação que teve. Então, isso começou na terça-feira, hoje é quinta-feira. Eu acho que mais tardar, na próxima semana, a gente já vai estar aí em pleno funcionamento. Dora ainda não me sinalizou o dia que a UTI vai estar funcionando, mas provavelmente na próxima semana a gente esteja anunciando para Campo Formoso esses leitos de UTI, que não é só para Campo Formoso. Você sabe que esses leitos vão entrar na regulação do Estado, e através dessa regulação do Estado...
Eu pergunto isso, secretário, pergunto isso diante da estrutura para manutenção e também de atendimento, porque depende de uma equipe médica 24 horas para receber os pacientes. Essa equipe, isso vai depender da composição da diretoria do Hospital São Francisco, para ter os profissionais, eles serão daqui de Campo Formoso, esses profissionais virão de outras cidades. Como é que vai ser essa estrutura também da parte médica?
Essa estrutura médica... Conversei com a diretora médica do hospital e também que está à frente do centro do Covid, do isolamento Covid no hospital, a doutora Dailma. Esses médicos intensivistas, eles já estão correndo atrás, já conseguiram esses médicos. Não são médicos só de Campo Formoso, são médicos de fora. Está se contratando também enfermeiras, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, ou seja, toda a equipe necessária para manter um serviço de 24 horas e receber as demandas que não só de Campo Formoso. Então está entrando em contato também com as medicações, os kits de intubação, porque tudo isso precisa estar alinhado e já está no município para a gente começar a funcionar. Não é só autorizou, começou e não ter esse material já comprado. Então, infelizmente, a gente não consegue imediato, mas a gente já tem um grande avanço, porque o hospital já estava estruturado e preparado para receber essa UTI.
Bom, Leandro Daniel, com a pergunta do ouvinte pelo 988370675. Leandro.
Secretário, dúvidas de ouvintes ainda sobre a vacinação contra a Covid-19. O ouvinte queria informações sobre cronograma para pessoas com deficiência aqui em Campo Formoso, se tem prioridade ou não. E também tem a dúvida de um ouvinte que não sabe o que fazer, os pais têm acima de 65 anos e não querem se vacinar, e ela está com receio, não consegue convencer. E a outra ouvinte, ela só tem um rim, tem problemas, mas ela não faz hemodiálise. Nesse caso, ela se encaixa ou não, mesmo não fazendo hemodiálise, mas tem problema renal, só tem um rim, inclusive.
Vamos por etapa aqui, foram várias perguntas, e uma, se eu me atrapalhar alguma, você me fala. Sobre os pacientes que têm mais de 65 anos e não querem se vacinar, infelizmente nós não podemos obrigar. A vacina não é obrigatória, aí fica a cargo de cada pessoa se quer se vacinar ou não. Os com deficiências, eles podem ser vacinados seguindo a faixa etária deles. Os acamados, isso já está acontecendo. A gente tem um grupo de vacinadores que está indo até esses pacientes acamados. Depende da deficiência. Ah, eu tenho uma deficiência, mas eu tenho 20 anos. Ele não vai se vacinar agora. Ele vai esperar o grupo das comorbidades, como vai ser estratificado esse grupo e quais são os critérios que o Ministério da Saúde vai determinar para essa vacina ou aguardar sua faixa etária. Faltou alguma?
Basicamente isso, em relação à pessoa que tem problema renal.
Ah, tá. E o problema renal, os pacientes de hemodiálise, todos que estão com o rim sem funcionar, eles estão sendo vacinados normalmente. Essa pessoa que só tem um rim, eu acredito que não tenha nenhum problema. Mas nós temos um médico nefrologista, doutor Edivaldo, que atende no mutirão. Ela pode procurar o dia do atendimento do doutor Edivaldo, pegar, marcar uma consulta lá na nossa central de marcação de consultas e tirar dúvida com o doutor Edivaldo. Eu não sei a idade da paciente, se ela tiver uma idade mais avançada e já tiver na faixa etária, 19 anos. 19, então ainda está distante a vacina dela, tá? Mas ela pode aproveitar para perguntar. Eu queria só aproveitar, porque a gente voltou à vacina, e eu esqueci de informar aqui os profissionais de saúde. Nós não estamos vacinando, já tem 2 semanas profissionais de saúde. Como eu relatei para vocês, 975 profissionais de saúde já foram contemplados, inclusive os profissionais autônomos. Hoje, qualquer profissional de saúde que vá ser vacinado, segundo as normas do Ministério da Saúde, eles precisam estar trabalhando na área de saúde e, além de estar trabalhando, comprovar o vínculo de trabalho, seja autônomo ou seja em alguma instituição pública ou privada. Os autônomos, eles precisam apresentar sua declaração de imposto de renda, provar que eles estão realmente exercendo aquela atividade autônoma no momento. Mas vale salientar que nós não estamos recebendo, já há 2 semanas, vacina para profissionais de saúde.
1h42, agradecemos aqui ao secretário de Saúde, Paulo Henrique Nascimento, pela participação no Jornal 98 Notícias de hoje. 1h42 já. Secretário, fique à vontade.
Eu agradeço a vocês, agradeço a todos os munícipes que estão nos ouvindo nesse momento, agradeço nosso vice-prefeito Jaci Muniz, que está aqui, que amanhã vai estar com a gente no dia D de vacinação lá em Lages, e queria informar a população que a nossa central de marcação já está com data, com obra adiantada para ser mudada, então nossa central de marcação vai funcionar num local mais arejado, um local maior com mais conforto para a população e para que as realizações das marcações aconteçam de maneira mais eficiente. E estamos também, hoje a gente já começou a mudar todo o centro de reabilitação para um centro mais ampliado, que é o CAI, Centro Avançado de Especialidades, Dr. Francisco de Sales do Nascimento, que devido à pandemia a gente não vai poder inaugurar como merecia a pessoa que foi homenageada pelo nome e também como a gente vai poder realizar dentro das nossas atribuições da Secretaria de Saúde, mas a gente já está realizando essa mudança. Lá vai, além do centro de reabilitação, vão ser diversas especialidades e um ambulatório de saúde mental. Hoje a gente percebe que as pessoas que têm Covid, elas saem com deficiência motoras, respiratórias, o centro de reabilitação ampliado vai abraçar essas pessoas e também problemas psicossociais que vão ser mantidos lá através da assistência com psicólogos e com médicos psiquiatras para a gente tentar driblar essas ações de sequelas deixadas pela Covid no município. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Ok, secretário, muito obrigado. Nós agradecemos ao secretário Paulo Henrique Nascimento, o vice-prefeito também que o acompanha, Jaci Muniz.